Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, acompanhando as informações. Destaque para o mercado do boi. A gente teve aí a informação ontem de que a China estaria habilitando outros 25 frigoríficos, 17 pelo menos aí para carne bovina. Já vem informações de que as exportações de carne estão atingindo novos mercados. Por exemplo, a Indonésia abriu também o mercado para carne brasileira recentemente. Enfim, temos uma demanda nova para acontecer para a carne brasileira. Mas, afinal de contas, até que ponto isso chega no preço final ao produtor? E como o produtor está vendo toda essa possibilidade aí de melhora, pelo menos no escoamento, né, evitando aí o represamento aí dos estoques de carne no Brasil? A gente vai lá para o Mato Grosso, uma das regiões mais importantes aí na produção de carnes, para conversar com o Neto Gouveia. O Neto é presidente da Comissão de Pecuária lá da FAMATA, Federação de Agricultura do Estado. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos entender primeiro esse movimento de abertura de mercado, essa habilitação de novas plantas autorizadas aí pela China. No caso do Mato Grosso, qual é o impacto direto, hein, Neto?
Oi, Alex, muito boa tarde para vocês. Eu espero que quem já tenha comido uma boa proteína vermelha aí para ajudar o consumo aí, né? E ficar bem nutrido aí. Mas essa notícia veio em boa hora, turma meio desanimada, um calorzão brabo aqui no Mato Grosso, pipocando de roupa, tudo cantelado aqui, infelizmente. E não é o Bolsonaro que está aqui colocando, como estão dizendo na mídia, não. São acidentes de percurso mesmo. Nós vivemos esse momento, são 7 plantas habilitadas aí para ir para a China, sabe, Alex? A gente já entrava na China via Hong Kong, né? Um bom tempo já ficava por ali. Agora não, agora oficialmente mesmo, vamos ver. Então, das 7 plantas, das 17 citadas no Brasil, 7 estão aqui no Mato Grosso, o maior rebanho bovino do estado do Brasil, né? Com mais de 30 milhões de cabeças. E nos dá uma janelinha aí para você melhorar. Nós estamos trabalhando aí agora essa questão sanitária, você vendo aí a gente tentando virar zona livre sem vacinação até 2021. O Brasil todo vai dar um tchau para a vacinação gostosa, um momento perigoso, mas foi necessário até para abrir novos mercados, principalmente os orientais, que exigem comprar carne de países que são zona livre sem vacinação. Então veio em muito boa hora aí. Agora é claro que sobra pouco para a gente. Essa conversão do dólar, aí, o dólar vivendo um momento aí acima dos R$ 4,00, para quem trabalha com exportação, está sendo muito bom para ele. E claro que vai nos absorver alguma coisa, e um golinho desse aumento aí vai sobrar para a gente aqui.
Pois é, mas teve algum reflexo imediato na formação dos preços por aí, esse anúncio da habilitação das plantas no estado, Neto?
Bom, essa força que acontece, a bolsa às vezes responde mais que o físico aqui, né, Alex? Claro que hoje, essa semana, nós estamos praticando aqui 1,44, 1,45 preço de balcão para o boi normal, né? Porque hoje vender boi, tem várias opções. Você tem o boi inteiro, o boi castrado, o boi com brinco, né? O boi Europa, do Eras, o boi pertinho da cidade, o boi longe da cidade. Então, hoje estão praticando aqui no boi Europa, na casa do 1,48 aqui para nós, e 1,44, 1,45 boi balcão com os seus sagrados 30 dias e 30 noites para pagar aí, né? E a vaca está na faixa de R$ 137. É muito difícil você ver vaca exportada. Geralmente, vaca é consumo interno. Claro que tem essas mercadorias extras aí, que tem, paga aquelas premiações, né, no consumo. Essa semana mesmo, eu particularmente, vou largar um lote de aberdim, bem pesada, e pegando premiação máxima, você consegue vender ela hoje por R$ 152, uma roupa de fêmea, né? Então, essa carne acaba alimentando esses mercados gourmets aí, essas boutiques de carne de excelente qualidade.
Muito bem. Agora, com essa possibilidade da China, ou com os frigoríficos habilitados, vai entrar mais uma categoria para vocês, que é o boi China, né?
Sim, sim. É um destino a mais para a gente colocar, né? O nosso consumo interno está dando uma patinada, está meio de lado aqui ainda, aguardando essas tão necessárias reformas aí para a economia dar uma vigorada, dar uma respirada, né? E com certeza um destino a mais, ainda mais do porte da China, de 1.300.000.000 de pessoas, nos alegra muito saber que essa turma vai estar vendo a nossa carne nas gôndolas deles e nos mercados e restaurantes deles. É, Alex?
Existe um clima, então, de, pelo menos, de expectativa melhor aí para preço, Neto?
Sim, pensa num povo otimista, o produtor rural. O produtor, ele é muito animado, sempre esperando, né, que as coisas vão acontecer. Tem uma turma mais capitalizada, uma mais descapitalizada, mas eu vejo um produtor rural muito, assim, ele investiu muito em genética, em nutrição, em manejo, buscou talentos na formação dos seus funcionários. Eu acho que é normal que essa coisa, a gente atingiu os patamares que atingimos aí nessa produção de carne vermelha, é normal que a gente comemore isso e busque uma boa remuneração para o nosso produto. Né? A gente tem que ser competente, a gente tem que ser eficiente, tanto para produzir quanto para comercializar.
Muito bem. Agora, Neto, como é que está essa relação de oferta e demanda aí no estado nesse momento?
Em função, você vê, hoje o Mato Grosso ele trata muito dos seus animais, na dieta, no complemento, né? Além do feno em pé, que é o nosso pasto aqui, que está muito seco, né, devido a essas condições climáticas, você adiciona um farelado para eles. Então, hoje, muita gente trabalha com essa semi-confinamento, né, e com o confinamento, claro. E as coisas vão andando. Tem as janelas que vão sendo preenchidas pela comercialização do boi a termo, tem aqueles que preferem arriscar com o mercado. Está se prevendo muito, uma melhora muito significativa, a gente acredita, para novembro, dezembro, né, que eu acho que vai ser uns meses bem interessantes para se negociar a proteína vermelha aqui no estado. Eu falo a nível de Brasil também.
E por que esses meses, Neto?
Por que novembro e dezembro? A gente acredita que a economia vai reagir até lá, né? Todos esses pacotes que estão na Câmara para ser votados. E essa euforia, que até lá também, com essa seca brava que nós temos, não vai ter pasto bom ainda de qualidade. E provavelmente vai diminuir as ofertas também, e o gado de confinamento vai ter todo ido embora, já que o pessoal ficou com medo de chover e virar aquela barrela toda no confinamento. E é uma expectativa associada ao clima e a tudo é clima, na verdade, né? O clima de economia e o clima de São Pedro.
Muito bem. Então, apostando numa melhora de demanda mesmo, então.
Sim, eu acho que cabe isso, sabe? Nós temos uns estudos aqui feitos pelo INEA, fantásticos até, que a maior margem, a maior fatia de lucro fica lá na ponta, lá no açougue, lá nos grandes atacados, nos mercados. O frigorífico ganha menos, o produtor ganha menos, quem produz e processa está faturando pouco. E quem está vendendo, dava para vender isso bem menos, por um preço bem menor do que está sendo praticado aí, o consumidor ficar mais satisfeito e acabar consumindo mais carne vermelha em detrimento do frango, da salsicha, do peixe, do carneiro, que são ótimas opções também de consumo. Mas é o hábito nosso alimentar. Nós, tirando os veganos, os vegetarianos, é comer carne vermelha mesmo.
Muito bem. Você acha que se fosse mais acessível lá na ponta, então, rodaria melhor o mercado?
Mas sim, eu não tenho dúvida disso. Você chegar lá e poder pagar R$18 numa carne que custa R$22, e essa pessoa pode fazer por isso, que a margem dele está boa ainda, você agradeceria isso, né? R$4 um quilo aí, e você conseguiria no final da semana comprar um quilo a mais, só com essa diferencinha aí. Então, e a gente precisaria disso. Os nossos setores de classe, nós temos tentado trabalhar bastante com essas instituições, para que tenham essa consciência, dá para baixar o preço lá na ponta. Lá.
Muito bem. Meu caro Neto Gouveia, obrigado aí pela sua explicação, pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, Neto.
Eu que te agradeço, Alex. Um ótimo dia, uma ótima semana para todos. E que a coisa seja bem bacana para os produtores rurais e para o nosso Brasil, que eu acredito muito. Tá bom?
É isso aí. Abraço, Neto. Aí o Neto Gouveia, presidente da Comissão de Pecuária da FAMATO, conversando aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo um pouquinho da sua visão e das suas expectativas em relação ao que pode acontecer com o preço da arroba. Vamos aos números, vamos ver lá na B3 como estão os negócios nesse momento. Ontem o mercado reagiu bem, hoje voltou a subir um pouquinho, no caso de setembro subiu 0,06%, foi para R$ 158,80. Outubro acabou se mantendo aí no R$ 161,65, possivelmente aguardando aí os desdobramentos e a confirmação de novas compras efetivamente aí pela China. Novembro também corrigiu um pouquinho, R$ 163,95, alta de 0,06%. Dezembro recuou 0,03% a R$ 164,95. O indicador para o boi gordo, medido pelo CPEA, ficou em R$ 155,80, com uma alta de 0,16%. Muito bem, são esses os números do boi. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência.